Continuando sobre
o conceito de velas. Nós falamos sobre velas de Shabbat, falamos sobre vela da Havdalah. E agora passamos para a próximo tipo de vela, que é a vela de Hanukkah. E a vela de Hanukkah não foi há muito tempo atrás. E logicamente que tem bastante leis a respeito. Mas vamos tentar focar um pouco mais na questão das velas. Então, antes de falar sobre isso, nós temos que falar sobre as velas da menorá, que é mais uma mitzvah de velas. Infelizmente, hoje ainda não temos, mas se Deus quiser, está muito próximo de termos novamente o Beit HaMikdash e voltaremos a ter a mitzvah de acender as velas do Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash havia a menorá. A menorá é uma mitzvah da Torá. E ela não exatamente está lá para iluminação. É óbvio que ela ilumina. É óbvio que tem aqui um conceito por trás da iluminação que ela traz. Mas não é que ela serve como luminária para o templo. Não é essa a função dela. Até muitos dizem que havia outros candelabros espalhados pelo Beit HaMikdash para iluminação. A menorá tinha a função de representar a luz da Torá. A menorá tinha como função representar o Espírito Divino, a iluminação do Espírito Divino. A menorá tinha 7 braços. E os 7 braços eram acesos todos os dias. Não tinha diferença de um dia para o outro. Nós estamos habituados com Hanukkah, acende uma, duas, três... Não. No templo, todos os dias se acendia as 7 velas da menorá. São chamadas de 7 velas. Eu não sei se em português se encaixa até essa linguagem ou não. Uma boa pergunta. Em hebraico, ner não quer dizer obrigatoriamente aquilo que é feito de parafina com o pavio no meio. Qualquer fogo que é feito para iluminar em hebraico já é chamado de ner. Então um lampião é chamado de ner. E aquelas lâmpadas, estilo lâmpada de Aladim, é chamado de ner. Antigamente é isso que era ner. Quando você estuda o Talmud, estuda a Mishnayot, e aparece lá ner, é isso. É sobre isso que está se falando. Era aquele utensílio que para as pessoas mais pobres era feito de barro, pessoas mais ricas tinham de metal. Ele era um recipiente onde você põe óleo. Ele tem um bico e tem vários modelos, né? Às vezes o bico faz parte da própria abertura de cima, igual uma jarra. E tinha aqueles que não, que tinha a parte onde você preenche com óleo, tem uma tampinha. Depois tem um bico mais comprido, que vai indo para o lado, e tem um furinho, um orifício na ponta desse bico, onde por lá se põe o pavio. E tinha uns que tinha até lugar para mais do que um pavio. Então tem vários modelos. Mas basicamente isso é chamado ner. Toda vez que você estuda no Talmud sobre ner, é isso. É isso que eles tinham antigamente. Existia também velas feitas de materiais assim em volta do pavio, que é uma outra história. Mas não era o mais comum. O mais comum de se usar nas casas era essas lamparinas. E no caso da menorá, também era um tipo de uma lamparina. A menorá tinha os 7 braços e no topo dos braços tinha um recipiente com um bico. E segundo algumas opiniões, tinha tampa também para não ficar caindo sujeira dentro do óleo. E o Kohen tinha que arrumar isso e limpar sempre para colocar o óleo, azeite de oliva e o pavio. Do que era feito? Então, o azeite de oliva era feito da primeira prensa das azeitonas. E nossos sábios explicam que existem algumas qualidades de óleo. Existe, primeiro que existem 3 graus de azeitonas, e em cada grau de azeitona você tem 3 fases de processamento de óleo que dão óleos de qualidades diferentes. Existem as azeitonas que estão no topo da árvore, que são as azeitonas que mais pegam sol, são melhores, mais saborosas. Existem as azeitonas que estão no centro da árvore, no meio, e existem as que estão na parte de baixo da árvore. As de cima você colhe e já dá para fazer óleo de imediato. As do meio e as de baixo precisa, depois de colhidas, as azeitonas precisam ficar amadurecendo mais no sol. Mas, logicamente, como em todas as frutas, amadurecer na árvore sempre fica muito mais saboroso do que amadurecido depois de colhido. Então aqui temos 3 graus de óleos, pela qualidade das azeitonas. Mas cada vez que você vai fazer óleo, existe a primeira prensa, depois se pega essas azeitonas e se coloca debaixo de um... Antigamente se fazia assim, se colocava elas numa cestas. Então primeiro se dá uma prensada boa e sai esse primeiro óleo. Depois você pega essas cestas e coloca elas debaixo de uma prensa que vai ficar lá prensando bastante tempo. Basicamente se usava toras de madeira, acho que é redundante, não? Toras bem pesadas, que você ergue elas, ficavam presas numa ponta, você ergue ela, coloca essas cestas por baixo e deixa aquilo lá espremendo o segundo óleo. E depois disso, se pegava as azeitonas e colocava elas numa espécie de moinho de pedra. Então tinha uma pedra embaixo, uma pedra redonda em cima. E, geralmente eram animais que ficavam girando essa pedra em cima. E sai então o terceiro óleo. O segundo e terceiro óleo acabam ficando com impurezas da azeitona. O primeiro óleo, a primeira prensa, é um óleo purinho, 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 sem impurezas. Qual óleo que pode ser usado para melhorar? Somente o primeiro, somente a primeira prensa. De preferência, usar a primeira prensa de azeitonas do topo da árvore, que isso é o óleo top, literalmente. Mas se não, dá para usar também das azeitonas do meio e de baixo da árvore, contanto que seja da primeira prensa. Hoje em dia também, eu não sei se antigamente tinha isso, nunca vi falando sobre isso, hoje em dia tem também esses óleos que tiram já com calor e tal, e tem aquele que é o primeiro que é tirado a frio. Então, faz diferença, não sei se antigamente se tirava com calor também, no Talmud, não lembro de mencionar isso. Então, uma boa pergunta se antigamente se usava, se fazia óleo com calor ou não. Mas de qualquer forma também não iria servir, só serve essa primeira prensa. Hoje em dia é conhecido como extra virgem, o óleo. E esse óleo que era usado para a menorá. O pavio da menorá se usava das roupas dos Kohanim. Os Kohanim usavam roupas específicas, especiais. E que é um uniforme especial. E depois de usar bastante, elas podem rasgar, podem ficar muito sujas e tal. Então, tinha que trocar. Não pode usar roupa rasgada de forma alguma no templo. Tinha que estar sempre impecável. E nem suja e manchada também. Então, a cada algum tempo eles precisavam, tudo bem, dá para lavar e tal, mas uma hora acho que não dava mais. Então, eles colocavam essas roupas num lugar específico lá no templo. E de lá, dessas roupas, eles faziam os fios, faziam os pavios para colocar na menorá. Eram 7 pavios por dia, pelo menos. E já explico porque eu estou dizendo pelo menos. E então era disso que era feito os pavios. Tinham provavelmente uma espessura específica, uma qualidade específica para se fazer. Por que eu digo que a princípio, porque a princípio a mitzvah de acender a menorá no Beit HaMikdash era à tarde. Precisava se acender a menorá à tarde, ao entardecer, e ela ficava acesa até a manhã seguinte. O Rambam Maimonides diz que não somente que precisava acender à noite para de manhã, mas de manhã eles reacendiam a menorá até a tarde. Então, segundo o Rambam, precisava aí de talvez 14 pavios por dia, não obrigatoriamente, que você pode puxar ele um pouco mais para fora, dá para reaproveitar. Então, uma boa pergunta exatamente como que se fazia, mas de qualquer forma, o Rambam tem essa opinião que se acendia duas vezes por dia a menorá.